Atenção, emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional.
Mundo da Esporte, Esporte, Esporte. No mundo da Esporte, Esporte, Esporte. No mundo da bola.
Cinco horas e quatro minutos, 5:04, para você está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro nessa sexta-feira, dia 5 de maio, 2017, é o mês de maio, mês 5, é o mês do touro, né? Alô, galera do touro, tá certo? Então eu estarei ao lado do Valdir Luiz nos comentários, um panorama de trânsito da Luciana Vale, mesa de áudio do José Roberto, central técnico Joca Sainz, do Celso Aparecido, reportagem do Rodrigo Ricardo, Luiz Ferreira e todo o nosso departamento de jornalismo. Produção é do Luiz Ferreira, gerência executiva de esportes, Otávio Previdi. O Magrão está em campo, a seleção nacional do rádio. É no domingo, Flamengo e Fluminense disputam a grande final do Campeonato Carioca. E quem será o campeão, hein? O Mengão ou Flusão? A Nacional vai estar lá. Técnico Zé Ricardo elogia time do Fluminense e corta a euforia rubro-negra. E Abel Braga garante que Tricolor das Laranjeiras vai com tudo pra cima do Mengão no domingo. Domingo também é dia de vôlei aqui na Nacional. Sada Cruzeiro enfrenta o Taubaté no Mineirinho na grande final da Superliga Masculina. Mais uma confederação tem presidente afastado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Comitê Paralímpico Brasileiro e Loterias da Caixa renovam parceria. E sai em campo a Seleção Nacional do Rádio. Valeu, então, 5 horas e 5 minutos, 5 e 5, mandando a sua mensagem de texto pra gente no áudio para o nosso WhatsApp, o 997849503, 997849503 é o telefone que você pode mandar aí no nosso zap, na mensagem de texto ou de áudio. Pelo telefone é o 217-6918 ou 6919, nosso e-mail é esporte.radios@ebc.com.br, esporte.radios@ebc.com.br. 5 e 6, vão falar do clássico Flamengo e Fluminense, domingo, Maracanã. Eu vou nessa, galera, pra você curtir o show de bola nacional na decisão do Campeonato Carioca. Ao lado do Valdir Luiz, ele que sabe o que diz com os comentários, reportagem do Rafael Monteiro, Maurício Costa e Rodrigo Ricardo com plantão nacional de esportes do Luiz Ferreira. Tudo isso pra você curtir já a partir de hora uma vez no futebol, a partir das 2 da tarde, 2:30 ao vivo, a Stridini que vai comandar o papo firme, aqui ao lado meu, ao lado do Valdir, ao lado do Mário Silva, de toda a Seleção Nacional do Rádio. E a partir de 3:30, o show de bola nacional. 5:07, começando o Fla-Flu aqui pela Nacional. A gente começa com ele, o Flamengo. E ele, é ele, mas com o Flamengo. Isso, com o Mengão. O Flamengo preparadinho, arrumado, Luiz Ferreira, boa tarde.
Boa tarde, sim. Isso. Boa tarde para você, Carlos Borges, aos amigos do No Mundo da Bola. Olha, Borges, eu vou começar falando do Flamengo, mas vou começar falando não da decisão do Campeonato Carioca, porque é uma informação que a equipe de esporte da Rádio Nacional recebeu. Diferentemente do que o presidente Eduardo Bandeira de Melo havia afirmado depois da vitória por 3-1 sobre a Universidade Católica pela Libertadores da América, o jogo entre Flamengo e Atlético Goianiense, marcado para o próximo dia 10, também conhecido como próxima quarta-feira, não será na Arena Rubro-Negra, não será na Arena da Nação, não será no Estádio Luso-Brasileiro da Ilha do Governador. O Flamengo não conseguiu os laudos a tempo e a partida será disputada no Maracanã. Atenção, torcedor rubro-negro, tá a fim de assistir o Mengão na Copa do Brasil contra o Atlético Goianiense na próxima quarta-feira. O jogo será realizado no Maracanã.
Deixa eu botar ele aqui já, um papo aqui.
Vai fundo, coloca ele aí.
Vai fundo nele?
Vai, pode ir fundo nele.
Vamos lá. os comentários dele. Ele que sabe o que eu disse. E aí, Valdir?
Boa tarde, meu amigo Bosch.
Tá uma brincadeirinha, ontem é casado, agora vai fundo.
Aqui tem café no bolho, meu garoto. Viemos de camisa igual a dupla sertaneja.
E depois fala que não é casal.
Os branquinhos. Mas, amigo, os branquinhos dos 60.
Amigo de longa, dos branquinhos de 60. Os 60 que funciona.
O problema é o seguinte, antes de falar de Fla-Flu, antes de a gente começar com o Flamengo, essa questão aí, novamente a Arena da Ilha, o que está havendo com isso?
O Flamengo está com duas, sabe, tá com duas missões que não consegue resolver. Primeiro, quando o Conca vai jogar.
Isso.
Mês 5, hein?
Já treinou hoje de novo.
Mês 5, hein?
Treinou de novo.
Treino é treino, jogo é jogo. Olha, eu vou falar uma coisa pra você, hein? Eu tenho uma informação que vai demorar, acho que só pra junho, hein?
É, né?
Acho que só pra junho. Tomara que...
Deveria ser pro Campeonato Brasileiro.
Aí quando ele estiver prontinho, volta pra China. Ah. Se você contar outro país, você tá preparando. E esse negócio da ilha? Você sabe, eu tenho muito respeito pelo presidente Eduardo Bandeira de Mello, uma pessoa do bem, uma pessoa séria. Mas ele anunciou que ia jogar em março. Não jogou. Em abril. E em maio, pelo que eu tô vendo, eu tava até confabulando com o Borges, ele fazendo planejamento com o Borges, e vi a tabela do brasileiro, o Flamengo não tem... Só no final tem um jogo com o Botafogo. Só você que jogou contra o Botafogo. É 4 de junho. Em maio
também não
tem
deveria jogo. Ser. Não deveria ser, né, Luiz?
A explicação do Flamengo é a expectativa da diretoria rubro-negra é que o Flamengo comece a mandar seus jogos no Estádio Luz Brasileiro justamente no clássico contra o Botafogo, dia 4 de junho.
Justamente o jogo que não deveria
aí
ser lá.
Aí que é o jogo que me perdoe. Não, quero que não me interprete.
Se os times estiverem bem...
E a divisão de ingressos vai ser a mesma da temporada passada, 90 e 10.
Não é questão picuinha. De clubismo, não, tá? Eu gosto de separar bem as coisas, hein? Eu quando tenho que criticar
o Botafogo... Aí é picuinha.
Aí é picuinha. É perder dinheiro. É aquilo que você fala sempre.
É perder dinheiro. Porque o Flamengo, como campeão, a rodada vai ser que número? O Flamengo vai estar terceira?
O Botafogo?
É, Flamengo e Botafogo.
É a quarta rodada.
Quarta rodada. Então está início do campeonato.
Está no meio de uma Libertadores.
Sim, mas está no início de campeonato. É. Flamengo, por exemplo, campeão estadual. Botafogo já classificado para Libertadores.
Flamengo ida.
E Flamengo ida. E aí?
E aí,
o Flamengo bota fogo na ilha? A picuinha
perde dinheiro.
Aí tem briga, aí tem morte, aí tem confusão, na ilha do governador que só tem uma saída.
E agora mudou, não tem mais alambrado nessa ilha. Olha, é tudo complicado. Onde é que vai botar a torcida do Botafogo? Uma série de coisas, mas projetando, esquecendo esse assunto, porque é um assunto pra frente, que nós vamos batalhar muito sobre isso aqui, vamos falar muito, vamos degustar esse assunto por um bom tempo aqui. Mas olha... Mas
é a questão da ilha.
É a questão da ilha, eu acho que o Flamengo, sabe, é um tipo de jogo, se o Flamengo tivesse uma boa relação, podia jogar no estádio Nilton Santos.
Sem problema.
É jogo.
Era jogo para Nilton Santos, de repente para Volta Redonda depois de campeão. É trazer o público lá de Volta Redonda do Sul.
Se o Flamengo não for campeão domingo, esse jogo é marcado pelo prejuízo.
E aí? Não vai poder trocar mais?
Não pode trocar mais. Nem pode vender porque não tem mais tempo hábil. Então, realmente, é um tiro no pé. A diretoria do Flamengo, acredito, projetou uma coisa que acabou não acontecendo e deixar para estrear só em junho contra o Botafogo, eu acho uma coisa equivocada. Você tem que ser mais profissional e esquecer a picuinha e ser mais profissional.
Valeu, 5:12, nós estamos com um super convidado participando conosco aqui, já a gente vai falar de Flamengo, do treinamento do Zé Ricardo, o papo do Zé Ricardo hoje no treinamento dessa sexta-feira antes, a antevéspera da final contra o Fluminense. O Rogério Lourenço está conosco, o grande zagueiro que participou do Flamengo, de grandes times, o jogador que fez sucesso nas quatro linhas, como treinador também, e tem escolinha, inclusive, fazendo, logicamente, grandes valores para o futebol brasileiro, não só para o lado do Flamengo, mas, logicamente, chegando pelo Flamengo e de lá seguindo em frente. Mas o Rogério Lourenço está conosco e tem aí uma expectativa de um grande jogo, Evaldo Luiz.
O Rogério, né, além de ter sido campeão pelo Flamengo, jogando o Fla-Flu em 91, ele foi campeão, o Rogério foi campeão pela equipe do Cruzeiro da Libertadores, jogou a Libertadores pelo Flamengo e foi treinador do Flamengo também em Libertadores.
Em 1991. Rogério Lourenço, obrigado pela sua presença, boa tarde. E acima de tudo, queria saber como é que é a expectativa de um jogador quando vai disputar uma grande final contra o Fluminense, né? Um clássico que chamam daquele clássico sensacional. Só o Flamengo e o Fluminense podem fazer um clássico como esse na final. Rogério, boa tarde.
Boa tarde, um grande abraço aí a todos, ouvintes da Rádio Nacional. Olha, É, uma final de campeonato sempre gera uma expectativa muito grande, né? Até porque o trabalho é feito com esse objetivo, né? De chegar a uma final e, consequentemente, disputar o título, né? Agora, eu acho que essa ansiedade que acontece durante a semana, que é completamente normal, a partir do momento que os jogadores entram em campo, que a bola rola, a partir do momento que começa a partida, tudo isso passa e eu acho que o mais importante é saber que os jogadores estão bem preparados, porque para você chegar numa final, você tem que estar bem preparado, tem que ter feito o trabalho bem feito, né? E isso tanto o Flamengo quanto o Fluminense fizeram, e a gente espera que seja, acima de tudo, um grande jogo no domingo.
Valdir.
Rogério, primeiramente, meu abraço, prazer grande falar com meu amigo. Rogério, além
abraço, de... Valdir. Prazer recíproco, amigo.
O Rogério, além de ser um grande jogador, um grande treinador, também comenta futebol na televisão, no rádio. Então, um cara de versátil. Rogério, eu queria que você falasse agora. Você foi campeão naquele Fla-Flu de 91, Flamengo 4-2. Eu queria que você falasse agora com o lado, como o seu lado de treinador. Na sua opinião, qual a estratégia ideal para o Flamengo? Porque o Fluminense passou a semana inteira treinando. O Flamengo teve um jogo difícil, complicado, na última quarta-feira, acabou vencendo por 3-1, de maneira até justa. Como é que você vê os dois lados como treinador? A situação do Abel com certeza vai expor mais o time. E o que o Flamengo tem que fazer? Jogar com o resultado debaixo do braço, entrar com aquela pegada que teve no primeiro jogo, já que tem uma vantagem. E numa decisão, você ter dois resultados favoráveis, uma vitória e empate, não deixa de ser um handicap, né?
Não, com certeza, Valdir. Eu acho que, em primeiro lugar, o Flamengo tem que segurar os jogadores, tem que recuperar os jogadores. Eu acho que esse também foi o discurso do Zé Ricardo essa semana, juntamente com o departamento médico, porque o desgaste foi muito grande, porque o Flamengo vem de três jogos decisivos. Quarta-feira passada contra o Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada, domingo o próprio Fla-Flu, que venceu de 1-0. No meio da semana, uma partida também muito tensa, muito disputada, em que o Flamengo precisava vencer a Universidade Católica e venceu. Então, acho que nesses três dias, né, pós-jogo do meio de semana, recuperar os jogadores. Não tem mais tempo de fazer muita coisa. O Flamengo tem a vantagem, que conseguiu. Eu acho que o Flamengo não pode se fechar completamente atrás. Eu acho que o Flamengo não pode mudar as características de ser uma equipe que marca em cima, que quando tem a posse de bola procura trabalhar bem a bola. Agora, é claro, o Fluminense buscando o resultado vai se expor mais, com certeza. O Flamengo tem o Berrio, que é um jogador de muita velocidade para o contra-ataque, tem a qualidade do Guerreiro, que na minha opinião vem fazendo a diferença. O Everton também é um jogador de muita qualidade, muito versátil. Então o Flamengo também é muito forte quando tem o contra-ataque. Eu acho que o Flamengo tem uma equipe mais equilibrada como um todo. O Fluminense tem uma garotada muito boa, uma equipe muito bem treinada para o Abel. E isso também, em decisão, acaba pesando. Agora, o Fluminense, vendo pelo lado do Fluminense, eu não vejo... eu acho que o Fluminense não deve se lançar de qualquer maneira. Eu acho que essa foi a estratégia do Flamengo no primeiro jogo. O Flamengo sabia da qualidade do Fluminense em contra-ataques, como aconteceu no 3-3. O Fluminense explorou bem esses espaços que o Flamengo deixou nas costas dos laterais, até com problema de proteção à zaga. O Flamengo, na partida de domingo, atacou, mas não se abriu completamente. O sistema defensivo continuou organizado. Enquanto que o Fluminense tem que vencer a partida, mas também não pode fazer o que o Flamengo quer, que é ter espaços para o contra-ataque. Então, eu vejo um primeiro tempo disputado, um primeiro tempo mais amarrado, mas eu acho que as equipes vão deixar para decidir isso, na minha visão, no segundo tempo. Acho que o Fluminense não pode sair também de qualquer maneira, porque se leva um gol e tem que fazer três, aí fica muito difícil.
Luiz Ferreira.
Boa tarde para você, Rogério. Queria perguntar...
Boa tarde.
Queria perguntar sobre a zaga do Flamengo. Rafael Vaz veio de um momento em que era bastante criticado, passou um tempo sem ser relacionado, o banco de reservas se recuperou. Qual a dica que você daria para o Rafael Vaz e para o Hever também, do alto da sua experiência, para essa final de domingo?
Olha, eu acho que a primeira função do zagueiro é defender bem. Eu acho que o jogo hoje ele é muito rápido, ele é muito dinâmico. Então, você com zagueiros técnicos, como aconteceu alguns anos atrás, o zagueiro tinha mais espaço até para fazer belas jogadas, para ter mais tranquilidade para sair jogando. Hoje essa dificuldade é muito grande. Eu lembro no próprio gol que o Flamengo gol que o Flamengo fez na vitória de domingo, em que houve a falha do Renato Chaves. Mas quando a bola estava chegando nele, já foram dois, três jogadores em cima para pressionar. Então ele ficou meio sem saber o que fazer e acabou falhando no gol da vitória do Flamengo de domingo. Agora, eu acho que o Hever vem muito bem, é um zagueiro firme, que joga sério, não dá muita oportunidade para o adversário. O Rafael Vaz chegou bem no Flamengo, teve boas atuações, mas começou a querer jogar muito bonito, com muita técnica. E o zagueiro também, quando ele coloca essa técnica que ele até tem, que o Rafael Vaz até tem, mas você passa a se expor, você passa a correr risco. Então eu vejo a posição do zagueiro como a do goleiro. Você não pode errar, porque se você errar ali, o cara vai dentro do gol. E após ele perder a posição e retornar agora à titularidade, após a contusão do Donati, ele está jogando mais sério. Ele não está dando chance para o azar, né? Ele está firme na marcação, se aperta, ele dá o chutão para frente e está recuperando a confiança, né, em si próprio e, consequentemente, recuperando a confiança do torcedor. Então, eu acho que a postura tem que ser essa. Firme, atento, muita atenção em bolas paradas, porque decidem jogo e são jogadores experientes. Então, e não dá chance, né? Tá sempre próximo um ao outro, porque o Fluminense tem um ataque de muita velocidade, de muita qualidade, e os zagueiros, estando próximos também, eles estão sempre ali prontos para ajudar um ao outro.
Ô, Rogério, você foi zagueiro, claro, vi você jogando e precisava de um bom zagueiro, zagueiro de muita qualidade, sabia jogar, saía jogando muito bem, zagueiro canhoto, muito eficiente no jogo aéreo, na saída de bola. E uma coisa que me chamou a atenção no jogo de domingo, até comentei na transmissão com o Borges, é o gramado ruim do Maracanã. Na primeira jogada do Flamengo, recuaram uma bola pro Rafael Vaz fazer um lançamento louco pro Ré. E a bola veio quicando e ele isolou. E no gol do Flamengo, eu acho que o gramado também, não sei se você vai concordar comigo, você jogou naquele lado esquerdo, por sinal, muito bem, e não sei se o gramado, porque ele se preparou para bater na bola de um jeito, e a bola quicou e acabou traindo ele. Você não acha que o gramado ruim do Maracanã também propiciou o erro do Renato Chaves?
Olha, Valdir, eu não tenho a certeza em relação ao que possa ter propiciado, né, o erro dele. Agora, o gramado está ruim do Maracanã, e não tenha dúvida que um gramado irregular, ele atrapalha, ele pode ajudar, favorecer aos profissionais cometerem erros, e choveu também. Então, quer dizer, a bola fica mais rápida, com essa questão também de estarem molhando os campos antes das partidas, que virou uma determinação, né, da FIFA, e isso está sendo adotado já em todos os jogos, todos os estádios. O jogo ele fica mais rápido, a bola fica mais viva, entre aspas. Então, eu acho que realmente ela quicou ali, ela mudou a direção, porque era uma bola muito simples, muito fácil. Então, para ele errar aquela bola, a bola mudou a trajetória, com certeza. Então, isso aí é mais uma preocupação para os zagueiros, para o goleiro principalmente, estarem sempre atentos no rebote, porque um chute pode parecer um chute fácil, mas a bola pode quicar antes, então ela pode mudar a trajetória. Então, é importante para os zagueiros irem sempre conferir o seu goleiro, não achar que é uma bola simples. E é claro, um jogo como esse, uma decisão, são erros que podem fazer a diferença. Da mesma forma que fez a diferença para o Flamengo no primeiro jogo, mesmo tendo jogado melhor, o gol do Flamengo saiu através de uma falha individual. Então é um jogo em que os detalhes, esses mínimos erros, podem definir uma partida.
Rogério Lourenço, muito obrigado aqui pela sua presença aqui no programa No Mundo da Bola. Aquele abraço, saudações rubro-negras, hein?
Obrigado, um grande abraço, um abraço para todos os ouvintes da Rádio Nacional, e a gente espera que, acima de tudo, no domingo seja uma belíssima festa, digna de um Fla-Flu e digna de uma final de um Campeonato Carioca. Um grande abraço a todos.
Não me abandones, hein, Rogério?
Valeu, sim.
Tamo juntos, amigo.
Um 23, continuamos com o Flamengo, mas o Flamengo atual agora, o Flamengo que vem aí, treinamento, o Flamengo que treinou hoje pela manhã e se prepara para essa grande final, hein, Luiz Ferreira?
E o Flamengo, Borges, vem de uma série que vai culminar nesse domingo com três decisões. Primeira partida da final do Carioca, Flamengo 1-0 em cima do Fluminense. Quarta-feira, Flamengo 3, Universidade Católica.
Me permite um detalhe, em 10 dias, 3 jogos com o Atlético Goianiense.
Ainda vai ter essa. Outro jogo decisivo na semana que vem, se a gente pode colocar. E domingo agora, o jogo de volta da decisão do Campeonato Carioca. O técnico Zé Ricardo fala sobre essa semana decisiva e sobre o que é. Você não poder nem ter tempo de comemorar uma vitória. Fala, Zé Ricardo.
É realmente uma semana especial pra gente. Logicamente que O jogo de quarta-feira debandou bastante a gente, tanto no aspecto físico, técnico, mas principalmente psicológico. Era uma vitória que a gente necessitava para continuar com chance na Libertadores. Infelizmente, a vaga não veio ainda nessa rodada. E agora é virar o canhão para a partida de domingo e tentar recuperar as energias, potencializar a nossa equipe para fazer uma partida num grande nível. Eu acho que a maneira como todos aqui se sentem é logicamente que muito motivado para esse jogo e tenho certeza que estaremos prontos e preparados para essa final.
Esse aí é o técnico Zé Ricardo Borges, falando sobre essa série de jogos decisivos. Agora, outra pergunta que foi feita para o Zé Ricardo. O Flamengo vai entrar com 3 volantes? Vai entrar com 2 volantes apenas e 2 jogadores abertos, com 1 jogador centralizado, fazendo a função, abre aspas, do camisa 10? Zé Ricardo respondeu para a gente, inclusive também falou da situação do Rômulo. Ele joga, não joga, volta só na quarta-feira contra o Atlético Goianiense. Fala, Zé Ricardo.
Bem, depois do jogo de domingo passado, foi a primeira vez que o Rômulo veio para campo, né? Vamos ver como é que ele vai se sentir pós-treino. Amanhã nós temos um apronto, de que a gente vai trabalhar algumas situações. E só a partir da resposta dele, da resposta dos demais atletas, que a gente pode definir uma mudança ou não. Mas independente de haver essa mudança ou não, acho que o momento é de superação de todos nós, de colocarmos o comprometimento, a concentração acima de tudo. E todo mundo gosta, todo mundo quer chegar numa final, num Fla-Flu, no Maracanã, certamente lotado. Então, nesse momento aí, independente de nome que vá a campo, a nossa equipe vai estar organizada, competitiva, e isso é o mais importante num momento como esse.
É isso aí, Carlos Borges. A equipe mesmo só vai ser definida depois do treino de amanhã, no Ninho do Urubu. E fica a dúvida pro torcedor. Vai repetir o esquema com 3 volantes? Mancoejo vai jogar? Ele vai entrar, de repente pode fazer uma surpresa
com
o
Rodinei? Será que ele vai insistir no Mancoejo que não entrou bem?
Será que ele... O Rômulo, eu acho que...
Não vou me surpreender. Não,
mas o Rômulo é uma grande cascata. Olha aqui, eu acho que é uma grande cascata.
Armando. O Flamengo.
O Rômulo não é para entrar. O Rômulo é
para... Acho que o Valdir pode até comentar sobre isso melhor. Porque o Mancoejo pode entrar e manter o esquema. Olha, ele pode colocar o Rodinei. Isso é o papo do Valdir.
Eu acho o seguinte. Que o Zé Ricardo vai começar o jogo. Isso é um achismo, tá? Vai começar o jogo com a formação que terminou. Não com 4 laterais, não. Com 3. Com o Zé Ricardo, com o Rodinei fazendo do lado direito ali.
E o Berri, vai pra onde? Vai ser largado o Berri.
Não, tem o Berri.
Ele não tem.
Ele não tem o Pará na Libertadores. Você tem que começar a botar o Rodinei pra jogar, meu.
Também.
Não tem o Pará na Libertadores.
Sim, mas nessa final, ele tem que dar força ao Pará.
Eu acho que nessa final, ele vai botar o Berri. Ele vai colocar... Por dentro, o Gabriel por dentro com o Everton, o Berri aberto com o Guerreiro centralizado. Eu acho. Opinião minha, é achismo. Se fosse eu.
Mas você acha que é cascata o negócio do Rômulo é cascata? Já tá fora.
O Rômulo tá fora.
Só pra dizer que não vai dar o time.
Com todo respeito ao jogador, ele não vingou no Flamengo até agora. E quando eu falei aqui que ele não jogava lá no time dele na Ucrânia...
Sim, mas está jogando fora de posição também, né? Tá. Fora de situação. Ele está jogando muito mais atrás do que na frente.
Não. Ele joga como segundo homem pela direita. Só que ele está jogando pela esquerda.
Por causa do Arão.
Por causa do Arão. Então, é aquele negócio. O Flamengo é aquele cara que tem dinheiro, mas compra sapato, né, de Santini e rouba na Impecável Maremã. Você não sabe como gastou o dinheiro.
Mas a questão é o seguinte. Eu acho que o Rômulo é muito papo do técnico Zé Ricardo. Acho que o problema é o seguinte: o futebol tem um negócio incrível. Como deu certo, poderia não ter dado. Hoje o André Luiz Mendes falou muito bem no bate-bola. E se não desse certo, os 4.
A nego ia cornetar ele até amanhã de manhã.
Como deu certo, ele acha que fazer um misterinho vai dar resultado de novo. Como ele fez esse mistério
apareceu. O detalhe é o seguinte: o Flamengo tem um baita de um elenco. O Zé Ricardo é que não está ainda conseguindo dar um padrão. Mas o Flamengo tem um baita do elenco. Olha, nada contra o Zé Ricardo, que é um jovem promissor, mas o elenco do Flamengo, na mão do Cuca, esse time estava voando. É que nem me permite entrar rapidinho, ouvi o presidente do Palmeiras falando hoje de manhã, o Eduardo Batista não conseguiu dar um padrão Palmeiras com os jogadores que tem. Você vê a diferença do Abel e do Jair Ventura. Tem elencos limitados e dão um padrão. O Zé Ricardo ainda não deu. Então, não vou dizer que ele é um bom treinador, não. De repente ele chega domingo, dá um nó no Abel, o Flamengo é campeão. Porque o futebol é muito perigoso. Por exemplo, eu falei, você estava do meu lado, eu falei, olha, se treinou, tudo bem. Se não treinou, mas pode dar certo ou pode não dar. E deu certo.
Com certeza. 5:29, vamos pro trânsito.
Trânsito.
Com ela, Luciana Valle, a voz bonita do Rádio Esportivo Brasileiro.
Boa tarde, Carlos Borges.
Boa tarde, Borges, você.
Valdir Luiz,
boa
Luiz
tarde.
Ferreira.
Tá
sério, ela.
Olha,
é
já
sério.
Chove.
Já, e já chove? Aonde?
Em alguns pontos da cidade do Rio de Janeiro.
É mesmo, alguns pontos.
Em áreas isoladas da cidade do Rio
tipo
de Janeiro.
Zona Oeste.
Não é para tempo encoberto.
Coberto.
Sábado e domingo com tempo encoberto.
Acho que vai chover muito.
A nebulosidade aumenta, melhor dizendo, a nebulosidade cai um pouquinho no final do dia amanhã.
É porque choveria muito de madrugada. Madrugada começaria a chover mais forte para a temperatura cair bastante amanhã, né?
Não vai cair bastante. A máxima prevista é 26 graus. Domingo,
hoje está 30, né?
É, 28. Hoje chegou a 28.
E domingo?
Domingo, 25 graus.
Cai um pouquinho
outono,
mais.
Né?
Não, é outono, é.
Mas vai ter pra um Carioca pode ser clima
tomara
de inverno.
Tomara que não chova na hora do jogo, porque o gramado do Maracanã já está ruim. Com chuva vai ser um... né?
Então você se acerta lá com São Pedro, tá? É,
tem que conversar
com ele. Ele não trabalha no IMET.
Não, né?
Então, minha gente, olha só. Com informações do Centro de Operações Rio, o trânsito na linha amarela, sentido Barra da Tijuca, lento. Um fluxo intenso na saída ao acesso 8, que dá entrada para Bom Sucesso. Obviamente, às 5:30 da tarde é um horário de rush. O trânsito se complica na linha amarela, também no sentido Fundão, com trânsito lento do acesso 1A na estrada do Pau Ferro até o túnel da Covanca, por conta de um veículo enguiçado na linha vermelha, na linha amarela, perdão. A rua André Rocha, na Taquara, Jacarepaguá, houve uma queda de motociclista no sentido Curicica. O trânsito está lento, o acidente ocupa uma faixa da via, portanto, retenção ali na rua André Rocha da Taquara, para quem segue para Jacarepaguá. Por enquanto, são essas informações. Depois eu trago uma dica boa para fim de semana, tá, Carlos?
Para onde, você vai me levar sábado e domingo?
Não, é isso, para você isso, fazer o que você mais gosta.
É mesmo?
É.
Ah, então tá bom.
Claro.
Lógico. Ah, e o nosso o Brandão de São Gonçalo reclamou que ontem você não deu o movimento da ponte. Ele quer saber...
Dei, foi a primeira notícia que eu dei, Brandão.
Então, Brandão, viu, Brandão? Você que estava ouvindo aí no seu descanso do lar...
E aquele ouvinte lá de Friburgo, o seu Ronildo, quer tá saber como bengala é que tá agora, quer saber como é que tá a serra.
5:31.
Momento estádio.
O Astrid Nick.
Astrid Nick. Primeiro Confederação Brasileira de Basquete, depois Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, em seguida Confederação Brasileira de Taekwondo. Agora chegou a vez da Confederação Brasileira de Handball. Seu presidente, Manuel Luiz de Oliveira, foi afastado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Manuel Luiz de Oliveira foi eleito no início deste ano e a eleição foi impugnada, devendo ser convocada uma nova eleição em até no máximo 40 dias. São diversas denúncias de fraudes em prestações de conta, superfaturamento, atraso no pagamento de bolsas atletas, das seleções, isso entre outras irregularidades. Outro grande vexame é uma dívida da Confederação com a Federação Internacional de Handebol por conta da realização do Mundial Feminino em São Paulo em 2011. O valor chegou a ter parcelas abatidas, mas ainda está em cerca de R$ 2 milhões. Daqui a 50 dias, acontecerá o Campeonato Pan-Americano Feminino classificatório para o Mundial. Até agora, a seleção brasileira não tem técnico, desde a saída de Morten Solbakk. Se for registrado um impasse jurídico para a nova eleição, a participação da seleção estará ameaçada.
Valeu, nossa Astrid. E continuando no Momento Estádio, seguindo aqui, a Justiça do Rio determina a eleição de nova diretoria da Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos, hein? A reportagem é dela, Tamara Freire.
A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos vai ter que realizar uma nova eleição para a diretoria no próximo dia 9 de junho. A decisão, dada pela juíza Simone Gastese, da 25ª Vara Cível do Rio de Janeiro, dá seguimento a uma operação da Polícia Federal que revelou um esquema de corrupção envolvendo a CBDA. Até lá, a gestão da entidade continuará sendo feita por um administrador judicial já nomeado. De acordo com a decisão da magistrada, a eleição deverá ter a participação das 27 federações estaduais e também do Conselho dos Atletas e das agremiações. Os votos de todos os participantes vão ter o mesmo valor. E o objetivo é assegurar a legitimidade da nova administração com a votação direta. A Operação Águas Claras foi realizada no mês passado pela Polícia Federal e terminou com a prisão de 3 pessoas, incluindo o presidente afastado da Confederação, Quaraci Nunes, apontado como um dos operadores do esquema que teria desviado R$1 milhão em recursos públicos repassados para a instituição. De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal, a quadrilha fraudou licitações para compra de material esportivo com uso de documentos falsos. Nunes e outros 3 diretores da CBDA, além de 4 empresários, foram denunciados pelo Ministério Público Federal por organização criminosa, peculato, fraude em licitação e falsidade ideológica. Do Rio de Janeiro, Tamara Freire.
Valeu, 5 horas e 35 minutos. Você não pode esquecer, domingo tem bola subindo e cravando lá no Mineirinho, lá em Belo Horizonte. Nosso Felipe Rangel vai cravar tudinho ao lado da Maíra de Assis nos comentários com as reportagens do William Douglas. Vai porque o cara quando sobe e bate e passa pelo bloqueio, é porque falava. Cravou, bateu.
Borges, pelo amor de Deus, não entra em detalhe.
Mas é verdade.
E que nem o basquete.
Não, o problema não é giro, o problema é o Borges, entendeu?
É, porque o basquete.
Daqui a pouco vai dizer que cravava.
Crava lá dentro.
Ai. Basquete, Felipe Rangel, Maíra de Assis, William Douglas, Celso Apareceu, está seguindo amanhã pela manhã para a cidade de Belo Horizonte. Estará em Belo durante todo.
Que Celso Aparecido, tá?
Porque vai ser. Ali na Afonso Pena, tá? Naquela
terra. De perfume.
Rua Bahia.
Ih, por ali? Ih, rapaz, ali é bom.
Savage, tá? Da noite,
olha, ele vai, olha, vai impregnar o hotel com aquele seu perfume francês.
Então, 9:30, a partir das 10, a bola subindo para você no ginásio do Mineirinho. Tem decisão da Superliga Masculina. Você vai conferir Cruzeiro, Sada Cruzeiro enfrentando o Taubaté do interior paulista. Você vai curtir aqui pela Nacional. E à tarde, a partir de 2 horas, o Era Uma Vez no Futebol, com Mário Silva e Astrid Nick. E a partir de 2:30, ela vai comandar o Papo Firme. Eu estarei ao lado do Valdir Luiz, lá no Maracanã. O Mário Silva vai participar também desse Papo Firme, toda a seleção nacional do rádio. 3:30, show de bola nacional, 4 horas, a bola rolando para a grande decisão Flamengo e Fluminense do Campeonato Estadual. Estarei ao lado do Valdir, do Maurício Costa, do nosso Rafael Monteiro, Rafael Monteiro e o nosso Rodrigo Ricardo. Ele deve ter falado meu nome
Afonso
aí.
Afonso Ribeiro, dava pra gente boa, né, rapaz? Veja muito
tempo. Outro dia eu queria lembrar o nome dele, não lembrar. Agora me lembrei.
Gente boa,
tô vendo demais, um negócio de outro aqui, da co-irmã. Aí me lembrei de Afonso Ribeiro.
Você lembrou do outro. É. Grande manga, tá montando de ar.
5:37.
Adelson Alves, o amigo da madrugada. Aquele papo gostoso, a música de raiz, a informação exata. De segunda a sexta-feira, de 00h às 15h.
O que toca no rádio, você também ouve pela internet. Acesse radios.ebc.com.br e acompanhe notícias, músicas e muito mais. Tudo isso em tempo real. radios.ebc.com.br. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Mundo da bola. Esporte, no mundo da bola. Esporte, no mundo da bola. Carlos Borges.
Valeu, você curtindo o programa No Mundo da Bola. Eu ao lado do Zé Roberto, Zé Bigode. É Zé Bigode, é o homem da música. Tem show esse final de semana? Não, né? quarta-feira que vem, dia 10. No dia do jogo do Flamengo, onde é esse show? É aqui? Serrador? Ali na Senador Dantas?
Que beleza, que eu tô rebenta.
Não, rapaz, tá metido, hein, velho?
Mas que horas é? É muito cedo? Não dá tempo.
Não dá. Jogo é
23. Encha no jogo,
pelo menos no início. Não, tem que estar na jornada.
Tá bom, então. Vamos com ela aqui.
Se representa lá.
Não, vamos nós dois. Dá uma força lá no Zé Bigode. Olha aqui, o 5h39, minha querida... Eu vou chamar de Glaucio Araújo, mas eu vi a sua imagem, né? Lembrei de Luciana
Vaz. Cabelos prateados. Diferente.
Você, Luciana, dá aquele recado do trânsito e não esqueça daquele recadinho de onde eu vou passar o final de semana com você, né?
Começa com
onde
o trânsito.
Você vai me levar.
Isso vai dar
começa
problema, eu tô avisando.
Com programinha de
você
fim de
começa
semana.
No programinha, começa em qualquer coisa. Você tem aqui liberdade para fazer o que
liberdade quer. De expressão você tem.
Vamos lá então, minha gente, sem pressa no trânsito. Entre Deodoro e Guadalupe, Avenida Brasil, com sentido com o trânsito lento, no acesso à ponte. 7h20 eu estava na barra. Nós temos também, com informações do Centro de Operações da Prefeitura do Rio, lentidão na Avenida Brasil, sentido Zona Oeste, entre Manguinhos e Ramos, e também no trecho de Coelho Neto até Guadalupe. Trânsito lento em direção à Avenida Brasil, desde o túnel Marcelo Alencar, já saindo do centro da cidade, e na Avenida Francisco Bicalho,
também
sentido Avenida Brasil. A melhor opção é sempre a vista.
Deixa eu te explicar, quando eu vim hoje para a cidade, eu e minha querida esposa, o amor da minha vida, a Beth, que quando veio para cá, nós pegamos muito trânsito. Nós chegamos aqui, inclusive nós saímos por volta de 11 horas da manhã, do recreio, e chegamos meio dia e meia, então levou mais ou menos uma hora e meia, um pouco mais, entre uma hora e meia e uma hora e quatro, porque sabe o que? Tinha muito carro.
Tinha muito carro hoje. Eu tô deixando meu carro lá no metrô da Barra e tô vindo, tá levando 33 minutos. 33 minutos do metrô até aqui. Então, eu tô deixando meu carro lá na Barra, na casa da minha filha aí, que é na rua do metrô, e pego o metrô. Tá muito rápido.
A linha 4?
Linha 4, maravilha. Ontem eu peguei...
Até a Carioca.
Tá muito boa mesmo.
Ontem eu peguei na Carioca, eram 10 para as 7. Cheguei na Barra, eram 7h20. Aonde que eu chegaria nunca de carro nesse horário?
Uhum.
Então, só de helicóptero em 10 minutos, menos. É menos de 10.
Mas diga aí, para onde você vai levar a gente no final de semana?
Olha, para quem é boa boca, essa turma toda aqui é boa boca...
Eu faço academia, eu como sábado, domingo e dia de semana eu faço academia.
Ele passa na academia, diferente.
Ele paga alguém pra ir na academia.
Eu vou te dar uma dica boa dessa, porque essa é pra maratonista. Comida de boteco, 60 bares aqui no Rio de Janeiro.
Dona Beth mandou um recado aqui, esse conversinho aí que ela tá escutando, hein?
A Dona Beth é titular absoluta.
A Dona Beth vai gostar das minhas dicas.
Então a comida, vamos lá.
Não excitar a burocracia.
Vamos lá, a comida aí.
Ó, pra quem gosta de sardinha, maxixe e moela, porque vira.
Maxixe eu gosto, moela. Não, moela eu também não, gosto.
Bem feitinha com molhinho de tomate, fica ótima.
São os petiscos fortes, assim, até hoje. Em todas as edições do Comida de Boteco, desde 2008. Eu nem sabia que o Comida de Boteco veio de Belo Horizonte, mas não podia ser diferente porque a mineirada comanda o número de bares por habitante nesse país.
Aliás, comida mineira é excelente.
A capital mineira é onde tem mais bar nesse país. Então veio de
você
lá.
Você não é mineira, né, Luciano?
Não, querido, eu sou brasiliense.
Brasiliense, você é.
Mas pelo gama, pelo
não
brasiliense.
Não fala que eu sou candanga, não, porque não, o candango...
Não, brasileiro.
Deixa eu explicar.
Fala.
O candango é quem foi para o Planalto Central construir Brasília.
Mas por que chama o pessoal que nasceu em Brasília como candango?
Fazer confusão.
É confusão.
Né? O nativo é quem nasceu em Brasília, o candango é quem foi para aquela terra.
Então você
lá,
não é candango, você nasceu em Brasília.
Eu sou brasileiro.
No mundo da bola também, cultura.
Você nasceu praticamente no início de Brasília.
Vamos mudar de assunto?
Vamos lá.
Brasília está com 57 anos.
57.
De 1950.
Então foi um pouco... Mas quando você chegou...
Ainda era um poeirão danado.
A Glaucia que foi fundadora.
Era um poeirão.
Era um cerrado. Aquele barro vermelho.
Faz parte da minha memória. Ainda é o barro vermelho, mas de qualquer maneira. Mas vamos falar do Rio de Janeiro.
Da comida de boteco.
Isso, vamos lá.
Ele falou do mineiro, vai
ver. Porque eu perguntei mineiro, porque você falou de Minas... Aí pensei até que você pudesse ser mineira, mas agora eu me lembro que você falou que nasceu na capital de todos os brasileiros.
Isso aí, a capital do poder. Amigos, olha só, comida de boteco com uma novidade esse ano. Para vocês da Barra da Tijuca, eles estão com alguns bares inscritos nessa edição, ali na, como é que chama aquela? Ilha da Gigoia? Ilha da Gigoia, na Lagoa de Marapendi.
Diz que é muito boa a comida.
Eu já fui lá, né? Foi?
Para você aproveitar. Barquinho, fui lá.
Pra outro você... dia quem foi o Roberto Garófalo. Postou aqui no Face.
É muito legal, já fui lá uma vez. Já fui lá uma vez.
Aproveitando de barquinho, você chega a esses bares, aprecia, e você avalia o petisco, na verdade, que está concorrendo. O Comida de Boteco é um concurso que avalia os petiscos dessas casas inscritas, e você avalia tanto a qualidade do petisco servido, quanto a higiene, o espaço apropriado ou não, enfim. Uhum. O cliente é que manda, o freguês dá a nota, e aí sim o local é escolhido ou não no concurso Comida de Boteco. Então aproveita, vai de barquinho e chega lá.
É uma boa ideia para amanhã.
Pela Ilha da Gigoia, na Barra.
Ruim não, gostei. Boa ideia. Então,
os pratos são com preços acessíveis, né? O máximo que pode custar é R$26.
Mas tem algum restaurante específico ali na ilha?
Ah, eu vou ter que fazer uma pesquisa para você.
Não, tudo bem.
O que você quer comer?
Não sei, uma comida mineira até bem que amanhã, sábado.
Amanhã
é sábado.
Já foge do petisco.
Você
quer um torresminho, uma linguiçinha, uma farofa e uma couve.
Hoje eu já comi uma grande feijoada, né?
Que esse friozinho
o Luciano Borges já é o torresmo.
Lá, você escolhe, mas é bom lugar. Ele é
bom lugar, né?
Já fui lá.
Bom lugar, tá certo. 5h45. Vamos falar do Fluminense, que treinou hoje pela manhã também. O Rodrigo Ricardo esteve presente lá no CT do Fluminense. Vamos conferir você, Rodrigo Ricardo. Fique ligado.
Rodrigo Ricardo.
Vésperas da decisão do Campeonato Carioca contra o Flamengo, o treinador Abel Braga começou a coletiva com os jornalistas lamentando a demissão de Eduardo Batista do Palmeiras.
Então, mais uma vez, cara, os treinadores colocam luto, porque não dá para entender. Só se fala em Libertadores. Pô, tu começa a Libertadores, uma fase de grupo, jogando na Bolívia. Perde o jogo que você continua líder. E o cara é despedido. É muito estranho. Então, isso é uma marca negativa na nossa carreira, na nossa associação, no nosso sindicato. Mas vamos falar de coisa boa, né? Porque só se conta história triste, treinador, lamentavelmente. Então vamos lá agora começar com esse charmoso Fla-Flu.
Para o jogo de domingo no Maracanã, lotado com quase 70 mil pessoas, Abel afirma que não vai mudar a equipe titular do Tricolor.
Não tem surpresa. E minha equipe, eu não sei se é porque eu trabalhei lá na Gira, nas duas outras passagens, e lá tu não conseguia nem treinar uma lateral diferente, porque era filmado, era comentado. Por isso que a gente fecha, minha equipe é a mesma. Não vai mudar nada. Então não tem surpresa, só que esse jogo vai ter gol. Acho, inclusive, que da nossa parte. Porque o Fluminense passou dois jogos sem marcar gol. E o Flamengo, se tiver aquele domínio, tiver aquelas chances que teve, também não vai ficar sem marcar. Então tem tudo para ser realmente um grande Fla-Flu.
Provável time do Fluminense para a decisão é Diego Cavalieri no gol, Lucas na lateral direita, dupla de zaga Henrique e Renato Chaves, Léo Pelé na lateral esquerda, no meio de campo Orejuela, Wendel e Sornosa. No ataque, Wellington, Richarlison e Henrique Dourado.
É o que ele tem, né? Você estava falando, não tem?
É o que ele tem, não tem como.
Agora, ele disse uma coisa, a frase dele de hoje importante foi: se eu não sonhar, não serei campeão.
Claro, mas ele está certíssimo.
Ele tem que levar isso para o torcedor, né?
Ele tem que passar para o torcedor, principalmente para o time dele. O Abel tem toda a razão, tem que apostar.
A pena que eu sinto é o seguinte: antigamente a gente via um Fla-Flu desse dividido no Maracanã. Agora, infelizmente, é 90% com 10%, porque tem que dar 10%, porque o mandante é o Flamengo.
E o torcedor do Fluminense é muito acomodado também.
Se o Fluminense for campeão, por exemplo,
pouca gente comemorando.
Pouca gente.
Eu acho que a postura do Abel é correta. Ele tem que motivar o time dele, motivar a torcida. E é o que ele tem, Bode. Foi o que eu falei há pouco, é diferente do Zé Ricardo. E eu acho até, eu já falei isso aqui várias vezes e repito, o Fluminense tem que se reforçar pro brasileiro. Que não tem, o banco do Fluminense é muito limitado e é uma garotada. E o Fluminense na primeira liga passou de fase, Está na Copa do Brasil, está na Copa Sul-Americana, vai disputar um brasileiro. Então você tem que ter elenco. Já o Flamengo tem. Por isso que o Zé Ricardo pode até esconder o time e fechar o treino. Porque o Abel, todo mundo sabe que desde quando machucou o Scarpa, ele joga com essa formação. O Everton, Henrique Dourado e Richarlison. O máximo que mudou, foram duas mudanças. O Wendel saiu, entrou o Douglas, e entrou o Pedro Gado Henrique Dourado. Mas nada, o resto é o mesmo time que foi jogando sempre.
Agora, você concorda com ele? Vai ser um, por exemplo, um jogo de gols? Porque para ele falar que vai ter gols, é aquilo que aconteceu no turno na Taça Guanabara, 3x3, né?
3x3, 6 gols.
E só tivemos um no
último domingo, mesmo assim, por falha, né? Mas o Flamengo perdeu muito gol, né? O Flamengo perdeu muito gol, o resultado não disse que foi o jogo pro Flamengo.
Mas ele acredita que vai ter gol. Dele, principalmente.
Ele disse que ele tem que acreditar no time dele. Mas também o Abel é tão coerente que ele falou: e se o Flamengo, se erramos tão, o Flamengo não vai perder tanto gol como perdeu semana passada. Você vê a coerência do Abel.
Com certeza. 5h50, você curtindo o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro. Lembrando que o Fla-Flu sensacional, nesse domingo, tem duas grandes decisões para você. Amanhã, pela manhã, domingo de manhã, 9h30, às 10h, a bola vai subir no Mineirinho, no ginásio do Mineirinho, em Belo Horizonte. Você vai curtir a grande final da Superliga Masculina de Vôlei. Vamos ter o Felipe Rangel ao lado da Maíra de Assis com os comentários e o William Douglas direto do Mineirinho, ao lado do Celso Aparecido por lá, e você vai curtir o Luiz Ferreira no plantão do voleibol para você. Superliga Masculina de Vôlei, Cruzeiro, Sada Cruzeiro, enfrentando o Taubaté do interior paulista na grande final. E ainda, à tarde, né, na parte da tarde, já a partir das 2h, teremos Era Uma Vez no Futebol, na apresentação do Mário Silva ao lado do Astrid Nick, que vai comandar também um Papo Firme às 2h30 ao vivo para você. Eu estarei com o Valdir Luiz já no Maraca, com a Seleção Nacional do Rádio. O Mário Silva também participando desse programa Papo Firme, falando das grandes decisões pelo Brasil inteiro, principalmente a do Flamengo e Fluminense nesse jogão de bola que você vai curtir. Eu vou curtir esse jogo e eu estarei lá ao lado do Valdir Luiz, ele que sabe o que diz com os comentários, Mário, o nosso Maurício Costa, o Rafael Monteiro e o Rodrigo Ricardo também. Luiz Ferreira no plantão Nacional de Esportes vai informar tudinho pra você. 5h51.
Nacional Jornalismo.
Jornalismo, departamento sempre de jornalismo em ação aqui no programa No Mundo da Bola. Polícia Militar de Unidade Pacificadora é preso junto com o traficante de armas na zona norte do Rio. A reportagem é de Tatiana Alves.
O policial militar Vinícius dos Santos de Araújo, lotado na UPP Vila Cruzeiro, foi preso na última quinta-feira em um dos acessos para o Complexo do Alemão, na Zona Norte, com quase 4 mil munições para pistola. Junto dele estava o traficante Paulo César Oliveira Santos, conhecido como Índio, um dos principais fornecedores de armas e munições para facções criminosas que atuam no Rio. Os dois estavam em um carro quando foram abordados por policiais do Batalhão da Pavuna, em um patrulhamento de rotina. O veículo serviria para transportar armas e munições, que foram encontradas no porta-malas. A perícia vai determinar se houve desvio das munições de órgãos de segurança ou das Forças Armadas. O titular da delegacia da Pavuna, o delegado Edson Henrique Damasceno, afirma que casos como o do policial não fazem parte da rotina da corporação.
Qualquer desvio já é péssimo, mas um desvio nesse nível é extremamente lamentável. Mas é importante que se diga também que isso não representa a instituição desse policial. Isso é um caso pontual, isso é uma atitude dele especificamente, e é ele que deve ser responsabilizado por isso.
Damasceno diz ainda que intensificou o combate ao tráfico de armas e drogas na região.
Nós temos realizado um trabalho intenso no combate ao tráfico de armas, drogas e munições aqui na circunscrição e nas circunscrições que, de certa forma, nos atinge. Aqui nós temos a atuação de 3 facções criminosas. Isso é uma das etapas de um trabalho muito grande que nós temos desenvolvido desde que assumimos a responsabilidade pela unidade.
O criminoso estava foragido e já tem passagem na polícia por homicídio e roubo. O policial não tem histórico de delitos e já está preso na unidade prisional da Polícia Militar em Niterói. Ele também vai responder a um processo administrativo disciplinar na PM. Do Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
Valeu, Tatiana Alves, Departamento de Jornalismo, sempre em ação aqui no programa No Mundo da Bola, 5h54.
Momento Estádio.
Está conosco aqui a nossa Maíra de Assis, estará comentando o jogo de vôlei, a decisão no Mineirinho, Cruzeiro, grande campeão, né? E um grande time, né? Campeão aí, não só da Superliga, como também Intercontinental, e enfrentando o Taubaté de Wallace e companhia. E aí, Maíra, o que você acha dessa grande final, grande jogo, Mineirinho lotado, já esgotado todos os ingressos, né? O Mineirinho que é praticamente, Mineirinho é um maracanãzinho um pouco menor, é igualzinho o maracanãzinho. Fiz jogos de vôlei, vários jogos de vôlei na década com o nosso Wagner Menezes aqui, mas 90. Nos anos 90, fiz muitos jogos lá, fiz em 80 também, nos anos 80 e 90, no Mineirinho, mas ele é um pouco menor. Ele é um maracanãzinho pequenininho, mas da mesma forma do que um maracanãzinho. Mas o que você acha aí desse jogo? Vai dar Cruzeiro?
Olha, Borges, vou começar cumprimentando, isso, que é mais fácil do que a pergunta que você fez.
Boa tarde para você.
Boa tarde, Borges. Boa tarde, Valdir.
Boa tarde, Maíra.
Olha, o Cruzeiro tem favoritismo, né?
Tem, né?
Tem o favoritismo pelo histórico, pela excelente campanha. Pela excelente campanha nesse histórico também, porque são... Quatro campeonatos, né? E quatro anos se mantendo, seguindo a Superliga em primeiro lugar, desde o primeiro turno. Mas o Taubaté também é um time forte, é o grande time a fazer frente ao Cruzeiro atualmente. E, como você falou, tem um elenco arrasador, né? O Wallace, o Lucarelli, Rafa, levantador, Mário Júnior, excelente líbero. É um jogo para ir para tie-break, para 5
para 7. Para tie-break também?
Eu acho. Vai ser bastante concorrido. Na Superliga, cada um tem uma vitória, que em relação ao Cruzeiro já é um mérito gigantesco, né? Eu acho que quem já consegue tirar pelo menos um set em alguma partida do Cruzeiro já tem que levantar as mãos para o céu, porque a equipe é tão multicampeã que até na vitória até na vitória de um set tem que comemorar mesmo. E o Taubaté ganhou no primeiro turno de 3-0.
E o que você fala do cubano, hein? Os cubanos que comanda o Cruzeiro.
O Marcelo Mendes.
Isso.
Ah, o Marcelo... Marcelo Mendes também, né, tem uma equipe técnica que eu acho que pode ser comparada à equipe técnica do Bernardinho, né, na Superliga Feminina, né, do Rio de Janeiro, do Rexona Sesc. E uma equipe multicampeã, né, que conseguiu a proeza, que não é qualquer comissão que consegue, que é o continuar ganhando, né. O Marcelo Mendes, inclusive, era um dos nomes cotados para a seleção brasileira de vôlei masculino, né. E que a gente se surpreendeu com a indicação do Renan, mas ele era um dos grandes nomes cotados, né? O maior vencedor atualmente, né, do Campeonato Nacional.
E o William vai fazer diferença em termos de levantador contra o Rafael? O Rafael é um jovem, mas o William já vem destacando muito na seleção brasileira, né? Isso é que você sabe que você tem um bom levantador e uma boa defesa, isso facilita muito no voleibol, né?
O cara não é chamado de um mago à toa, né? Consagrado pela torcida argentina, por onde ele ficou por muito tempo. Mas o William e o Rafa são contemporâneos, né? Eles são da mesma geração. O Rafa se fez muito da sua carreira na Itália,
isso,
né?
Fora
do Brasil, na Itália, teve algumas passagens pela seleção brasileira e o William se firmou muito na Argentina, né? E os dois com uma carreira muito vitoriosa fora do Brasil. O William, quando voltou, conseguiu se sagrar no Cruzeiro, né? Levantar o caneco várias vezes, as quatro vezes, né? Que o Cruzeiro foi campeão, se eu não me engano.
Uhum.
E o Rafa vem buscando essa consagração dentro do país, né? Com esse título inédito, que é tanto para ele quanto para o Taubaté, a primeira final do time.
Só para fechar e, logicamente, falar com você aqui da transmissão, com certeza 9h30 de domingo, 10 horas, com Felipe Rangel na transmissão, você e o William Douglas lá direto do Mineirinho. A torcida vai influenciar, porque a torcida tem a torcida do Cruzeiro, que é a torcida de futebol, vai estar presente, porque Cruzeiro e Atlético só jogam à tarde e no Independência, nem no Mineirão. Vão jogar no estádio Independência, decisão do Campeonato Mineiro. Então dá tempo pro torcedor mineiro da Raposa assistir o vôlei e depois ser campeão duas vezes.
É do Independência pro Mineirão é perto, então, pra Pampulha é pertinho.
É, pertinho, bem próximo. E segue lá e vai ver a final do Campeonato Estadual Mineiro. Mas vai influenciar porque o Taubaté não tem torcida e tal?
Eu acho que influencia, porque a única vitória do que o Taubaté teve foi em casa, por 3-0 contra o Cruzeiro, e foi em casa. Eu acho que a recíproca é verdadeira. O Cruzeiro tem uma torcida muito forte, muito fiel, com herança do clube de futebol, como você bem falou, Borges. E que vai em peso, vai em massa, vai. Tem uma organização muito forte, tem tudo para fazer a diferença.
Valeu, um abraço para você, boa transmissão no domingo.
Muito obrigada, Borges, obrigada, Valdir. Valeu. Excelente programa para vocês.
Valeu, Maíra de Assis, que estará ao lado do Felipe Rangel. Na reportagem William Douglas, e você curtindo com Luiz Ferreira o plantão da informação pela manhã no voleibol. Para você, decisão, duas grandes decisões nesse domingo na Superliga, depois no Flamengo e Fluminense no Maracanã. 5h59. Continuamos com a Astrid. Vamos lá, momento estádio, Astrid.
O Comitê Paralímpico Brasileiro e as loterias da Caixa renovaram o contrato de patrocínio até os Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020. Nos próximos 4 anos, as loterias federais investirão cerca de R$ 95 milhões em 11 modalidades paralímpicas e individualmente em atletas. Este valor representa o maior patrocínio entre comitês paralímpicos no mundo. Pelo acordo, serão repassados R$ 40 milhões nos 2 primeiros anos da parceria. Em 2019, ano dos Jogos Parapan-Americanos de Lima, no Peru, serão investidos outros R$ 25 milhões. Em 2020, ano dos Jogos de Tóquio, o patrocínio das loterias Caixa chegará a R$ 30 milhões no esporte paralímpico. Atletismo, natação, halterofilismo, esgrima em cadeira de rodas, tiro esportivo, futebol de 5, bocha, goalball, rugby em cadeira de rodas, tênis de mesa e vôlei sentado serão as modalidades beneficiadas. Além da verba da Caixa, somam-se ainda recursos da Lei Agnello Piva, do governo estadual de São Paulo e da Braskem, que patrocina o atletismo. Na última edição dos Jogos Paralímpicos no Rio de Janeiro, o país terminou em 8º lugar geral no quadro de medalhas, com 72 pódios. E os Jogos Paralímpicos Universitários 2017 estão marcados para acontecer entre os dias 26 e 30 de julho, em São Paulo, no Centro de Treinamento Paralímpico. Os Jogos acontecerão em parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro e a Confederação Brasileira do Desporto Universitário. Esta é a segunda edição dos Jogos. No ano passado, 5 modalidades foram oferecidas: atletismo, natação, bocha, judô e tênis de mesa. Em 2017, além das 5 disputadas em 2016, haverá disputas em tênis, em cadeira de rodas e badminton. Ao todo, são esperados cerca de 400 atletas nas 7 modalidades disponíveis. As inscrições começam no dia 16 de maio e se estendem até 5 de junho. O processo pode ser feito via universidade ou de forma individual pelo competidor. Nos dois casos, é preciso comprovar que o atleta é um aluno regular de uma universidade.
Valeu, 6h02. Boa noite para você. Reta final daqui a pouquinho do programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. A gente dá uma parada. Houve uma troca ali, o Zé Bigode foi treinar, foi ensaiar ali a sua guitarra para ver se quarta-feira ele realmente toca bonito lá no hotel, lá no Teatro Cerrado. Teatro Cerrador, né?
É aqui pertinho.
É aqui pertinho, na Senador Dantas. Esquina ali da Rua do Passeio.
Isso. É, dá pra você ir lá,
que é Mesbla, perto, que você ia muito ali, na Mesbla.
Fazer um lanchinho.
Lanchinho, tá certo. 6h03, boa noite. Valeu, Jorge Bruno
Mendes. Valeu, valeu.
O mosquito da dengue agora também transmite chikungunya e zika, e é ainda mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gravidez, porque pode causar microcefalia nos bebês. É preciso combater os criadouros e se proteger todos os dias, passando repelente e mantendo portas e janelas fechadas ou com telas, e usando blusas e calças compridas e também meias. Se você está grávida, proteja-se. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer.
Governo Federal.
Olá, eu sou Isabela Azevedo e nós temos um encontro todo sábado no programa Na Trilha da História. cada episódio traz um convidado para nos guiar pela história do Brasil e do mundo. E os programas têm uma trilha sonora que tem tudo a ver com o tema da semana. Te espero então no Na Trilha da História, todo sábado às 6 horas da manhã, aqui na Rádio Nacional.
Seis horas e quatro minutos, 6:04, vem ela no trânsito. Cadê? Cadê?
Atropelaram. Cadê? Atropelaram a vinheta no trânsito.
Pegaram. Vai no trânsito, minha querida.
Vai no tranco.
Luciana, vai no trânsito e vai no tranco também. Luciana também. Vale, olha aqui, chegou o seu Brandão querendo saber como é que está a ponte.
Todo dia.
Olha,
tá aqui.
Eu tô sem notícias da ponte. A Concer, que é administradora da Rio Petrópolis, também está com o site fora do ar.
É. Então o negócio deve estar pegando. Deve estar com 28 minutos para lá.
Deve ser a chuva na serra.
É.
Derrubando os sistemas de informática da administradora.
Está chovendo? Sim.
Por aqui, na zona sul do Rio de Janeiro, especialmente na Lagoa, Avenida Borges de Medeiros, com retenção no sentido do Túnel Rebouças. Na Gávea, Praça Sibérios e Rua Mário Ribeiro, também com lentidão nos dois sentidos, subindo e descendo ali na Gávea. Linha Vermelha, com retenções entre o Caju e o Galeão, na via sentido Baixada. No sentido centro, a linha vermelha tem retenções da Maré até o Caju. O túnel, o prefeito Marcelo Alencar, só para informar os ouvintes que utilizam o túnel Marcelo Alencar, a interdição noturna acontece a partir das 10 da noite até as 5 da manhã.
É todo final de semana, né? Sexta, sábado e domingo, todo esse horário.
Às sextas-feiras, hoje a interdição é mais tarde, a partir de 11 tarde? Da noite até 6 da manhã para manutenção. Então, sem tráfego pelo túnel, prefeito Marcelo Alencar, a partir de 11 da noite hoje.
E a dica? Tem a dica aí daqui a pouco?
Olha, tem.
Então, você tem que saber para onde você vai me levar no final de semana. E como é que eu sei? Eu fico perdido sábado e domingo.
Vou procurar. Mas você quer música, domingo show, eu vou... noitada?
Oh, noitada, música,
rua, casa noturna.
O que você quiser. Clube, eu tô com o nosso com o René Werber aqui, já para conversar. Ele aguarda pagode. Um pouquinho que ela vai me passar aqui um... Diga lá, não tem nada, hein?
Tô fazendo uma pesquisa. Você quer forró, sertanejo, que pagode? Quer?
Olha, eu quero sertanejo.
Tá bom, daqui a pouco você dá?
Tem sertanejo, deixa eu conversar com o René. Tá.
Daqui a pouco. Deixa eu conversar com o nosso René Werber. 6:06. É o Fluminense que a gente vai falar. Ele que jogou pelo Fluminense e teve nas grandes finais aí, principalmente foi uma
final. Sendo que em 84, ele que fez o cruzamento na cabeça do Assis. Parece que botou com a mão, né? O Assis fez o gol.
E como é que é, René Werber? Boa noite, obrigado pela sua presença aqui no programa no Mundo da Bola. Disputar uma final dessa e ter que dar um centro bem caprichado para botar na cabeça do seu companheiro para marcar o gol da vitória e o gol do título.
Boa noite, um abraço a todos. É uma grande satisfação, nosso grande amigo Valdir Luiz e vocês todos aí, a gente sempre que, em se tratando de Fla-Flu, né, a gente pode olhar para trás com bastante orgulho, né, naquela final de 84 foi um público excepcional, né, se não me engano cerca de 180 mil pagantes, coisa impensável nos dias de hoje, e em se tratando de Fla-Flu pode acontecer de tudo, o placar é elástico, né, a favor do Flamengo, mas um clássico dessa grandeza, tudo pode acontecer. O time do Fluminense é um time jovem também, intenso, né, talvez se marcando um gol cedo, pode reverter o placar ainda.
Ô René, o Zé Ricardo não escala o time dizendo que está aguardando o Rômulo, né? Eu acho que ele está fazendo um jogo, logicamente, para segurar um pouco, para não dar armas para o Abel. O Abel disse que tem que confiar no time e só sonhando que ele pode ser campeão. O próprio Abel colocou aqui que vai ser um jogo mais aberto e vai pintar mais gols na partida. Como é que você vê o Abel Braga de um lado, tendo que reverter esse resultado, e o Zé Ricardo, que vem de uma bela vitória, colocando quatro laterais, dois na lateral direita e dois na lateral esquerda, no jogo contra o Universidade Católica. Como é que você vê esse confronto Abel Braga e Zé Ricardo?
Bem, evidentemente que tendo a vantagem do placar, o Zé Ricardo pode pensar em defender um pouco e sair para o contra-ataque, mas não é característica do Flamengo. Esse Flamengo pode dizer o que quiser, mas não consegue jogar dessa maneira. O Flamengo acaba saindo, o Willian Arão, o Araújo fica um pouco mais para conter os contra-ataques, mas é um time que joga para frente e vai dar espaço naturalmente. O Abel Braga não tem outra alternativa que não seja, e o Fluminense sabe fazer isso, pressionar a saída de bola lá para tentar um gol cedo e aí sim tentar inverter. É um jogo que está em aberto, mesmo com o placar dilatado, acontecendo um gol aí no primeiro tempo, fica tudo em aberto, mesmo com a vantagem considerável do Flamengo.
Valdir.
Renê, primeiramente, meu boa noite, um abraço para você, prazer grande em ouvi-lo. Renê, eu comparo, guardando as devidas proporções, esse time atual do Fluminense, aquele time de 83, 84, que eu até tive o privilégio de cobrir aqui para a Rádio Nacional. Você acha que esse time do Fluminense de hoje, ele tem a característica daquele time de 84, de 83, 84, que brigava, que lutava, que era um time que se doava em campo? Você vê um pouco nisso, através até da postura que o Abel, que você conhece bem, trabalha fora de campo?
Valdir, essa equipe, tecnicamente, talvez ela seja até um pouco parecida com a nossa, né? A intensidade, o volume que ela imprime no jogo. Mas a nossa equipe marcava melhor que essa equipe atual, né? Fazendo uma comparação grotesca,
a gente
compara a época tudo, mas defensivamente a nossa equipe era difícil sofrer muitos gols. Como esse 3-0 que o Fluminense sofreu, de certeza que nós não sofríamos. Eu não lembro de ter sofrido 3-0. Com raras exceções, uma vez contra o Botafogo, nós...
Foi 4-2.
4-0, 4-2, exatamente. Yes. Você sabe bem disso, estava sempre ali atrás do gol, na época podia, né, Valdir? Estava atrás do gol ali. Mas eles têm esse ímpeto, sim. O ímpeto e a juventude, coisa que nosso time tinha. Mas defensivamente nós éramos melhores por características, né? Mas a saída para o ataque, eu acho que tem muito a ver com a nossa equipe. Isso é muito rápido, essa equipe do Fluminense. E como eu te falei, é difícil, né, reverter um placar assim, mas não é impossível. Num Fla-Flu é bastante difícil, mas não é impossível.
Luiz Ferreira.
Boa noite para você, René Weber, prazer falar com você. É o seguinte, na coletiva de hoje, o técnico Abel Braga deixou no ar se ele escala o Douglas ou o garoto Wendel. Na sua opinião, qual que seria a melhor opção para o Abel? Contar com o Douglas, que é um pouco mais experiente, ou com o Wendel, que é rápido, forte, mas é mais jovem?
Essa questão, o treinador tem que ser bem respeitado nisso, porque por mais que a gente goste, eu acho que um pouco mais de experiência, eu pensaria no Douglas, mas quem está no dia a dia com eles ali, né, nos detalhes do trabalho, tem mais fidedignidade para escolher. Né? Eu acho que a gente pode deixar o Abel precisando do resultado, precisando de velocidade, porque o time do Flamengo dá espaço, isso é uma realidade. Né? Se o Flamengo conseguir pressionar bem aí no começo, vai encontrar espaço, que o Flamengo não consegue marcar defendendo muito, muito forte atrás. Então, acho que a gente pode deixar isso para o Abel, né? Ele conhece bem os detalhes ali. Eu acho que qualquer das opções, na ótica do treinador, vai ser sempre melhor para o time.
Ô, Renê, só para fechar aqui o papo sobre o Fluminense e sobre o Flamengo na grande decisão, a torcida do Flamengo vai em maior número do que o do Fluminense. Você acha que torcida ganha jogo, não?
Ajuda muito, viu? Ajuda muito. E cá entre nós, diga-se de passagem, o Fla-Flu, para mim, é o maior clássico do Brasil. Podem ter outros grandes clássicos no Brasil, mas não tem nada igual o Fla-Flu. A torcida tem um peso, a torcida do Flamengo faz uma festa bonita, do Tricolor faz uma festa bonita. Evidentemente que com 40 mil né, de um lado, 30 para cada lado, você não percebe tanta diferença de ver 5 a mais ou 10 a mais. Mas o barulho é enorme. E a torcida empurra o time, isso não tem dúvida.
Renê, obrigado pela sua presença aqui no Mundo da Bola, aquele abraço. Você que esteve aí no São Paulo, né? E agora tentando, você estava, lógico, não nas quatro linhas, né? Diretamente,
como coordenador. Como treinador, teve belos trabalhos, inclusive ao lado do Paulo Otuori, foi campeão brasileiro em 95 pelo Botafogo. Ele tem um histórico também muito bom como treinador, Renê.
Exatamente, eu estava na função de coordenador técnico.
Uhum.
Mas sempre eu sou o cara do campo, né? Vou voltar agora para dentro do campo, onde me identifico mais. Foi uma experiência boa participar um pouco ali, sentar na mesa com os dirigentes. Mas eu gosto mesmo do campo, onde eu devo voltar agora esse ano aí para as quatro linhas.
Valeu então, Renê. Aquele abraço.
Grande abraço, prazer falar com todos. Grande abraço a todos.
Um abraço,
aquele negócio, né? Você que trabalha, por exemplo, nós trabalhamos no microfone. Se nós formos trabalhar na retaguarda, a gente não se sente.
Sabe?
Vai trabalhar, lógico.
Vai trabalhar, mas se sente um pouco um peixe fora d'água.
6:14. Rodrigo Ricardo, diga do Fluminense. Rodrigo, você que esteve lá. Ricardo. Ele, sempre ligado, olha ele ligado.
Precisando tirar a vantagem do Flamengo, que ganhou o primeiro jogo por 1-0, mas sem promover nenhuma substituição no time titular, Abel conta que vai mudar alguns hábitos antes do jogo.
Sabe qual é a única coisa que eu vou fazer diferente nesse jogo? Estou falando de hábito. É que depois do almoço no hotel, eu passo o vídeo do jogo. Eu já passei na quarta-feira. Ficou muita coisa passando lá na televisão do vestiário. Da hora que chega até a hora de ir embora, estão olhando. Foram durante 2 dias. Ontem já falei, tira, não precisa mais. Porque nós só treinamos naquilo que nós fizemos de errado. Então, assim, a nível de estratégia, é a gente fazer o certo. O que nós sempre fazemos, que não conseguimos no jogo passado, no primeiro tempo. E a primeira preocupação foi aquela saída, marcação alta da equipe do Flamengo. Eles fizeram muito bem, isso é mérito. Aquilo não. O Zé Ricardo não falou, vamos fazer isso. Não, ele treinou aquilo. Né? Então, nós conversamos, mostramos os erros, mostramos o que foi feito de pouco posicionamento, de pouca movimentação, porque tem que sair melhor.
Abel não economizou elogios ao atacante Guerreiro e ao adversário de domingo.
O Flamengo tem uma coisa que está fazendo a diferença hoje, né? Porque nesse último jogo, quando o locutor, ele disse 14 finalizações do Flamengo, 11 do Guerreiro, eu tomei um susto. Cara, o cara está jogando muito. O cara se tornou protagonista realmente. E não tem como, né? Está no time adversário. Jogador que está numa fase, num momento extraordinário. E isso mostra a confiança que está o time do Flamengo. Né? É uma equipe que já vem de algum tempo jogando da mesma maneira, jogando com 90% dos mesmos jogadores. Não tem o Diego, pode dizer, pô, não tem, ninguém tem que ficar chorando o Diego. Pô, eu não estou chorando o Scarpa, o Douglas. Né? E já falei que a minha equipe é a mesma, mas machucou alguém. Vai, vou trocar e não penso que eu vou para o jogo com medo. Então, é isso, vai ser aquele jogo, cara, de respeito, mas quer dizer, a equipe seja melhor. São equipes totalmente ofensivas.
Abel ainda descartou qualquer possibilidade da volta de Gustavo Scarpa. O craque tricolor não joga há 2 meses e só deve voltar à equipe tricolor durante o Campeonato Brasileiro.
Carlos Bache! Valeu, tá aí o Rodrigo Ricardo e o Fluminense para você, 6:17. Chegou a hora do Botafogo Glorioso, aperta o cerco atrás de um lateral direito, o Fogão, né, tá procurando aí no mercado. Depois de sondar Thiago Cametá, do Ceará, e Nino Paraíba, da Ponte Preta, jogadores que fizeram, inclusive, participando na Série C do Campeonato Brasileiro pela TV Brasil.
O conhecido Nino Paraíba jogou na Série C
conhecido também. Nosso aqui, também o Nino Paraíba.
Tá no Ponte Preta agora.
E de descartar a contratação do Maicon, que vinha treinando no clube, o Alvinegro tem novos nomes em pauta. Quem são, hein, Valdir?
Olha, o Arnaldo do Ituano, que fez um belo campeonato, mas é o mesmo procurador daquele William Pocter, que teve um problema com a diretoria do Botafogo, fechou com o Botafogo, depois o jogador foi pra Ponte. Então, é meio difícil. E tem um nome que agrada ao Botafogo, já houve já o primeiro contato, né, com o Vasco, que é o Madison,
que tá,
mas
tá
o
fora
Milton
de...
Mendes...
Vai usar ele? Aonde? Quando?
Porque ele
só se for fazer igual mas ele considera... o Zé Ricardo, vai botar Gilberto e Matos.
Não, mas ele considera o Pikachu não lateral, meio, entendeu? Então, ele acha que só ficaria com o Gilberto. Mas o Botafogo está tentando. O Botafogo precisa do lateral porque o Luiz Ricardo não tem previsão de retorno. E o Botafogo está adaptando, né? Marcelo, Emerson, o Fernandes, todos que não são laterais de origem, mas estão campeonando. Porque a maldição da camisa 4 foi brava. Esse ano, Jonas, Marcinho, ano passado, Luiz Ricardo, os três, um bom tempo fora de atividade.
6:18.
Nacional Jornalismo.
Jornalismo sempre ação aqui no programa No Mundo da Bola, na reta final. Boa noite para você, Joana Moscatelli.
Boa tarde, boa noite, Borges. A partir desta segunda-feira, os cartões de gratuidade de estudantes das redes municipais e federal vão ser desabilitados para uso em linhas intermunicipais do Rio de Janeiro. Segundo a FETRANSPOR, Federação de Empresas de Transporte de Passageiros do Estado, a determinação veio da Secretaria Estadual de Educação. Em nota, a Secretaria informou que entrou em contato em março com o Ministério da Educação, avisando que não pagaria mais valores referentes a gratuidades para alunos não inscritos na rede estadual de ensino no ano de 2017. Já o Ministério informou por meio de nota que, por se tratar de programa estadual, a gestão não é de responsabilidade do MEC. A Secretaria de Educação do Estado não quis se pronunciar sobre a Lei Estadual de 2005, que trata da isenção de pagamentos de tarifas e determina que o governo estadual regulamente a forma de beneficiar os estudantes das redes municipais e federal que usam as linhas de ônibus intermunicipais. Segue com você, Borges.
Valeu, Joana Moscatelli, 6h19, agora 6h20. Vem aí o Momento Estádio.
Momento Estádio.
Astrid Nick.
A Argentina conquistou o Sul-Americano de Remo 2017, que aconteceu em Brasília, no último final de semana. Com 49 atletas, a equipe argentina venceu 12 das 28 provas nas quais estava inscrita, além de garantir 13 medalhas de prata e 2 de bronze. Em segundo lugar ficou o Chile, com 11 medalhas de ouro, 6 de prata e 3 de bronze. O Brasil classificou-se na terceira posição do ranking, com 4 medalhas de ouro, 7 de prata e 5 de bronze.
Ela falou, porque eu estou conversando com o Brandão aqui. E o nosso Brandão é que o homem. É o produtor executivo,
ele
é isso?
É o cara que manda, né?
No mundo da bola e no estádio.
No estádio.
Na TV.
Toda a programação. Não joguem essa coisa pra mim, que eu também sou produtor. Passa, não vem com essa aí, não.
Só que o Brandão tá num patamar acima.
É, mas claro, tá no meio baixo. Crivo
do aí Brandão. Antes ele tava baixo, de folga e queria saber como é que tava a ponte. E toda vez aqui a Luciana. Nossa Glaucia
Araújo. Que tá no chinelinho hoje.
É, que quinta e sexta ficou no chinelinho aí, de folga. É, dá o setor da ponte, porque ele vai seguir pra ponte. Ele vai.
Vamos mandar um parabéns pra mãe da Glaucia?
Vamos lá.
Rosali.
Cadê? Parabéns.
É Rosali, né?
É Rosali, né?
Parabéns.
Pra você. Afina esse negócio.
Data, querida.
Ninguém ensaiou.
Não. Vamos lá. Você começa.
Eu acho que não é hoje, não. Se não me engano, a data é amanhã.
Ah, tudo bem.
Mas tudo errado, tudo, né?
Vamos lá.
Olha lá, é a ponte.
Parabéns pra você. Mas tinha que ser no samba.
Como é que era o samba?
Foi a mãe dela que disse que era um pouquinho bochechuda.
Rosali, um beijo da equipe do No Mundo na Bola aqui pra senhora. Felicidade, saúde, muita paz. E parabéns pela filhota. Orgulho da mamãe.
Ela mora lá na região dos Lagos, né?
Cabo Frio,
não é isso? Tá certo, não? Parabéns.
Foi a avó que falou que era.
É ela mesmo. Mas,
parabéns, só tem se tiver bolo.
Luciana, vale aí. Me diga aí o que você Brandão, quer da ponte.
Pois é, o Brandão isso. Pediu as notícias do trânsito na ponte.
Quanto tempo tem?
A Ecoponte informa 28 minutos a travessia Rio-Niterói, com retenção da grande curva até as saídas para a Alameda São Boaventura e a Avenida do Contorno. Não tem como escapar, hoje é sexta-feira, 6h30 da tarde.
Vai de barca, Brandão.
É isso mesmo, vai de barca, Brandão. Agora, minha gente, vocês aí da night, do fim certo. De semana...
Pra onde você vai me levar sábado e domingo?
Não vou te levar pra lugar nenhum. Eu venho trabalhar amanhã e é o que eu sei.
Eu também.
A sua vida, você agenda.
Fala.
Vai dar problema.
Diga aí. Vai dar problema. Ô, Valdir Luiz, você que é o homem sertanejo, uma dica aqui, sem nenhum merchan, antes que pensem que eu tô levando algum aí.
É, cuidado.
A Boate Nute, que eu nem conheço.
Ah, não, na
boate
é coisa que
é do nosso tempo.
Tá vendo como é que ele conhece?
Hoje é danceteria, no nosso tempo era boate. É. A Nute, na Barra da Tijuca, Avenida Armando Lombardi, 999.
É, pertinho do metrô.
Tem karaokê sertanejo amanhã à noite. Deus me livre, você num karaokê cantando sertanejo, Valdir Luiz, mas tudo ouvir. Bem, fica à vontade. E domingo, noite sertaneja, com vários artistas.
Né? E no dia 26 de maio tem Zezé de Camargo e Luciano ali? No Ribalta. Hein?
No Ribalta?
É, já tô cavando a minha ida lá.
Mas cavando, mas vai pagar.
Não, tu...
Mas isso é um mão de vaca, meu Deus do céu.
Como é que o cara vai sobreviver?
Jorge, eu não esqueci de você, não. Ah, eu acho que você é um cara que tem muito a ver com música latina, música cubana.
Isso, bem rebolativo.
Bem rebolativo.
Rebolativa de...
Na Caixa Cultural, neste sábado, 7 da noite, de graça, artistas da música cubana com salsa, muito merengue, muito molho.
Pensou uma cubana dançando dança cubana?
Jesus,
vamos lá.
E a artista brasileira traz, os outros são cubanos. Na Caixa Cultural, sábado, 7 da noite, grátis.
Tá bom, então, 6h23. Chegou a hora de falar do Vasco. O técnico Milton Mendes convocou 5 jogadores dos juniores para os treinos da equipe principal a partir dessa sexta. Zagueiro Ricardo, lateral esquerdo Alain, os volantes Andrei e Bruno Consendei e o atacante Paulo Vitor. Além deles, o goleiro João Pedro também já vai participando das atividades, algo que já vinha fazendo desde a lesão do Jordi. O meia Matheus Vital também já havia sido reintegrado no início da semana.
Desses aí, o Matheus Vidal, que era chamado de Matheus Pet, mas o Eurico mandou tirar Matheus Pet, ficou Matheus Vidal. E o Alain, e o ano passado já jogaram várias vezes
Paulo
com o Jorginho.
Vitor, esse Paulo Vitor também.
O Paulo Vitor atacante. Treinava, mas não teve chance de jogar. Mas esses dois já jogaram. E esse menino Ricardo também, se não me falha a memória, ficou no banco também um jogo, né? Um jogo. A informação que eu tenho é que o Rodrigo senta para Ponte Preta.
6h24 e meio. Vamos falar do Flamengo, tem clássico domingo, tem decisão, Flamengo, Luiz Ferreira.
Ô Bosch, você sabe que o último jogo decisivo, lá um pouquinho atrás, na Taça Guanabara, não rende boas memórias pro torcedor rubro-negro. Por quê? Hever e Rafael Vaz perderam suas penalidades, Fluminense acabou se sagrando campeão da Taça Guanabara. Zé Ricardo, conta pra gente, Flamengo tá treinando pênalti, não é? Como é que tá essa situação?
Então, contamos com uma equipe de análise, como toda grande equipe tem, uma equipe de análise para ajudar no desenvolvimento da avaliação do adversário. Sistematicamente treinamos as cobranças de pênalti, não da forma como foi feita essa semana. Normalmente bate os atletas que normalmente batem nos jogos, né? Então, uma, duas vezes por semana, esses atletas estão em constante treinamento de pênalti, mas até respeitando muito a equipe do Fluminense, entendendo que é bem plausível que possa ir a pênalti, então a gente não descarta essa situação, apesar de que vamos fazer de tudo para que a final não caia na situação de pênalti, mas se por um acaso ocorrer, está preparado, contamos com o Muralha, ele é um grande goleiro, tenho certeza disso, a torcida vai apoiar, assim como nós apoiamos, e estamos muito tranquilos em relação a isso aí.
Tá aí, Carlos Borges, o técnico Zé Ricardo falando, tem confiança em seus jogadores, tem confiança no Alex Muralha. Definição do time deve sair amanhã, no último treino, antes do Fla-Flu de domingo.
E aí, o que você espera do Fla-Flu?
Um grande jogo, eu espero domingo um grande jogo. O Flamengo leva uma ligeira vantagem para mim, porque você, numa decisão, num clássico de tamanha importância, como é um clássico envolvendo duas grandes camisas, que são Flamengo e Fluminense, você tem a vantagem de jogar pelo empate. Não é que o Flamengo vai entrar para jogar pelo empate, mas no decorrer do jogo você tem um empate como um apoio, um suporte, uma carta na manga. Mas eu acho que vai ser um jogo aberto, concordo com o Abel, vai ser franco. O Flamengo não tem característica de jogar lá atrás, o Fluminense vai sair pro jogo. E aí é que o Fluminense, na minha opinião, corre risco, que ele vai ter que se expor um pouco mais. Mas eu acho que antes da bola rolar, eu diria que é um jogo altamente equilibrado. E parabéns ao departamento de árbitro, tomara que eu não erre. Foi escolhido o melhor árbitro do campeonato. Wagner Nascimento Magalhães para apitar domingo o clássico. Negócio de João Batista Arruda, Rodrigo Nunes de Sá. Não. Esse é o melhor árbitro do campeonato e tomara que ele tenha uma boa atuação e não tenhamos nenhum tipo de reclamação por arbitragem. Quem perdeu, perdeu, mas não quero que a arbitragem interfira no resultado. Já basta alguns campeonatos que a arbitragem teve interferência.
Valeu, 6h27, você tem a programação de domingo para você curtir aqui pela Nacional. Tem de manhã, 9h30, às 10h, a bola subindo no ginásio do Mineirinho, em Belo Horizonte, a final da Superliga de voleibol masculino. Você curtindo Sada, Cruzeiro e Taubaté. Bola vai subir e você vai curtir o Felipe Rangel na transmissão, ao lado da Maíra de Assis nos comentários e o William Douglas direto do ginásio Mineirinho. O Luiz Ferreira vai estar aqui no plantão da informação também no voleibol pela manhã. E à tarde tem bola rolando. A partir das 2 tem Era Uma Vez no Futebol. 2h30 tem o Papo Firme com a Astrid Nick, ao vivo com eu, o Valdir Luiz, direto Maraca, com a Seleção Nacional do Rádio e também o Mário Silva nesse Papo Firme. E às 3h30, o Show de Bola, 4h, bola rolando para a grande decisão Flamengo e Fluminense do Campeonato Estadual. Eu estarei ao lado do Valdir Luiz nos comentários com Maurício Costa, Rafael Monteiro e o Rodrigo Ricardo. Luiz Ferreira vai informar o Plantão Nacional de Esporte, todos os clássicos que vão decidir aí. E à noite, no Mundo da Bola da TV, vão ter, você que sabe a escala lá, eu nunca vejo, você vê?
Eu vejo com o Brandão.
Você também é biludo, hein?
Não, mas eu tenho uma boa visão.
Sérgio Bocardi, Maurício Costa, o meu queridíssimo
amigo e prezado Márcio Guedes, e dois grandes campeões, né? O Gotardo foi campeão pelo Flamengo em 91 e o Duírio, tricampeão carioca pelo Fluminense, estarão presentes no Mundo da Bola com a produção executiva de Roberto Brandão.
Certo. O mito.
Alguma coisa mais?
Não. Um bom final de semana pra todos. Amanhã tem Alô Rio.
É, amanhã tem um Alô Rio.
Amanhã, né? Homenageando a memória do Jair Adriane.
Dalva de Oliveira
é o Frazão. Então, o Frazão. Amanhã é um programa com muita.
Isso é coisa
muita
um pouco música, mais nova.
E domingo estamos juntos no Maracanã.
Todo mundo. Abraço. Tá certo. Até domingo. Vem aí nos bastidores da política com Rosiane Kennedy. As últimas para você nos corredores do Poder, a Seleção Nacional do Rádio. Volta domingo com as emoções do vôlei pela manhã e do futebol à tarde. Um abraço, tchau. Carlos Borges. Mundo da Esporte.